Olá, eu sou Ana Cristina Figueira.
Eu sou Gustavo Aldi.
E esse é o Corona Fatos.
O podcast baseado em evidências que vai descomplicar a pandemia para você.
A cada edição, a gente explica notícias e fatos sobre a Covid-19 de um jeito bem fácil de entender.
E esclarece fake news e desinformações sobre o coronavírus que andam circulando por aí.
Corona Fatos. Uma produção do Canal Saúde, da Fundação Oswaldo Cruz.
As eleições municipais de 2020 estão chegando e não teve jeito. Como todos os eventos depois de março que não foram cancelados este ano, a votação vai acontecer durante a pandemia de Covid-19.
Como foi com a retomada da economia, com a volta às aulas, onde ela está acontecendo, enfim, como tem sido com a vida, as eleições deste ano vão ser diferentes. O já quase velho novo normal também vai ser aplicado à Festa da Democracia, que vai precisar evitar aglomerações esse ano.
E neste episódio a gente vai falar sobre o que foi feito para que você possa exercer sua cidadania e votar com segurança. Vamos explicar passo a passo todos os cuidados necessários e por que você pode votar sem medo. Mas precisa seguir as regras e os cuidados recomendados.
E já que vamos falar de eleições, vamos apresentar também algumas iniciativas tomadas para combater as fake news no pleito desse ano.
Primeiro, vamos para as medidas tomadas pela Justiça Eleitoral para reduzir os riscos de contágio nos dias de votação. Para começar, como você já deve saber, a data das eleições foi adiada. O primeiro turno, que normalmente acontece no início de outubro, foi adiado para o dia 15 de novembro.
E o segundo turno, nas cidades em que ele acontecer, vai ser realizado no dia 29 de novembro. Essa mudança não foi aleatória. As eleições foram adiadas para novembro porque era quando os epidemiologistas calculavam que a curva de contágios pelo coronavírus estaria em queda e, assim, o risco seria menor.
Este ano, os eleitores vão votar para prefeito e vice-prefeito e vereadores em todo o Brasil. E para realizar um grande evento como essas eleições ainda na pandemia, o Tribunal Superior Eleitoral está se guiando por um plano de segurança sanitária. Esse plano foi construído pelo TSE em conjunto com algumas das mais renomadas instituições médicas e científicas do país.
O Plano de Segurança Sanitária Eleições Municipais 2020 foi elaborado por especialistas da Fundação Oswaldo Cruz, do Hospital Israelita Albert Einstein e do Hospital Sírio-Libanês.
O plano define as medidas de proteção à saúde pública que devem ser implementadas para minimizar os riscos de transmissão da Covid-19 durante as eleições. O documento é público e acessível a todos, e nós vamos deixar o link para ele na descrição do episódio.
E a medida número 1 para aumentar a segurança de todos durante as eleições é que todo mundo deve usar máscara. São mais de 95 mil lugares de votação por todo o país, e em todos eles só será permitido entrar de máscara.
Isso vale para os eleitores, é claro, e também para mesários e quem mais estiver trabalhando nas eleições. Aliás, vale para os candidatos, inclusive, que também são eleitores. O próprio presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, reforçou que quem estiver sem máscara não poderá entrar nos locais de votação.
Os mesários vão trabalhar de máscaras e face shields, aquelas proteções de plástico transparente na frente do rosto. Eles estão recebendo treinamento para garantir a segurança sanitária durante a votação.
A orientação para todo mundo é sair de casa com a sua máscara e mantê-la no rosto até retornar. Será proibido comer e beber nos locais de votação para que as pessoas não tenham que tirar o equipamento de proteção do rosto.
Para evitar aglomerações, o horário de votação foi estendido. Ele ganhou uma hora a mais. Em vez de ser de 8 da manhã às 5 da tarde, o horário este ano será das 7 da manhã às 5 da tarde.
E as três primeiras horas de votação vão ser preferenciais para os idosos, porque eles fazem parte do grupo de risco da Covid-19. Mas atenção, ao contrário do que muita gente pensou, isso não quer dizer que quem não é idoso está proibido de votar das 7 às 10 da manhã.
Sim, esse horário é preferencial para idosos, mas outras pessoas também podem votar de manhã cedo. Elas podem aguardar no fim da fila ou em uma fila separada, respeitando a prioridade dos idosos, e votar assim que chegar a sua vez.
E falando em filas, outra medida do TSE para evitar aglomerações foi adaptar os locais de votação para manter um distanciamento mínimo de pelo menos 1 metro entre os eleitores. Essa medida, somada à extensão do horário, tem o objetivo de tentar organizar melhor os cerca de 147 milhões de eleitores que devem votar no domingo de eleições.
Colabore mantendo a distância das pessoas se tiver que pegar alguma fila. Mas a gente sabe que o coronavírus também pode ser transmitido pelo toque em superfícies contaminadas. contaminadas. Por isso, o plano de segurança também inclui medidas contra essa forma de contágio.
Os locais de votação vão disponibilizar álcool em gel para eleitores e mesários. Segundo o TSE, empresas doaram 1 milhão de litros do higienizante para ser usado pelos eleitores. E também foram doados mais de 2 milhões de frascos de álcool em gel para ser usado pelos mesários.
A Justiça Eleitoral também excluiu a identificação biométrica nessas eleições. Ou seja, ninguém vai precisar encostar a digital em uma máquina para ser identificado. Será preciso apenas se identificar com documentos. Eles devem ser mostrados aos mesários, que não precisam tocar neles. A distância de 1 metro deve ser mantida.
Para votar, os eleitores devem levar um documento oficial com foto. Pode ser a carteira de identidade ou de motorista, o certificado de reservista, o passaporte ou a carteira de trabalho. É importante levar também o título de eleitor, porque é nele que estão as informações sobre a sessão e a zona eleitoral. Mas também é possível votar sem o título.
A recomendação é que cada um leve a própria caneta para assinar o livro de votação. Dessa maneira, haverá uma superfície a menos em que várias pessoas vão tocar, mas as sessões eleitorais vão ter canetas para quem esquecer. Os mesários estão orientados a higienizar essa caneta de uso comum com álcool 70 antes e depois de cada uso.
Como não vai haver biometria, a assinatura no caderno de votação é que vai confirmar a identificação do eleitor. O recebimento do comprovante de votação será opcional. Ele vai ser entregue se o eleitor quiser.
E o protocolo sanitário também prevê que superfícies como as mesas e cadeiras usadas pelos mesários sejam higienizadas frequentemente.
Não vai ter medição de temperatura nas entradas dos locais de votação. Isso porque a Justiça Eleitoral avaliou que a medida poderia tornar a votação mais lenta e aumentar o risco de aglomerações.
Por isso, é mais importante ainda que cada um seja responsável. Quem tiver febre não deve ir votar. Deve permanecer em casa e depois justificar a ausência. O prazo vai até 14 de novembro de 2021.
Pois é. Quem teve febre ou foi diagnosticado com Covid nos 14 dias antes da eleição, ou seja, a partir do domingo, dia 1º de novembro, não deve ir votar. Essas pessoas devem justificar a ausência por esse motivo depois.
E para quem for votar, vai ser assim. O eleitor vai se identificar mostrando um documento ao mesário, mantendo o distanciamento. Depois, deve higienizar as mãos antes de assinar o caderno de votação. Em seguida, ele vota. E depois de votar, o eleitor deve higienizar as mãos de novo.
E esse ano, quem for justificar a ausência nas eleições pode fazer a justificativa online pelo aplicativo e-título da Justiça Eleitoral. O app está disponível para qualquer smartphone.
Mas essa justificativa é para aquelas pessoas que estão fora do seu domicílio eleitoral, quem está fora do município em que vota e vai justificar a ausência no dia da eleição. Para evitar que mais gente tenha que comparecer às sessões e reduzir as aglomerações, essa funcionalidade foi disponibilizada. Mas o aplicativo conta com georreferenciamento, ou seja, ele sabe onde a pessoa está.
A função não é para a pessoa ficar em casa e não ir votar por um motivo qualquer. E quem não tiver um smartphone ou internet vai poder justificar presencialmente em uma sessão eleitoral.
Como a gente consegue perceber, muitos especialistas trabalharam duro para organizar as eleições de 2020 para que elas sejam o mais segura possível, mesmo na pandemia. Porque a importância da democracia e da participação popular é...
Corona Fato.
Mas, infelizmente, o mal das fake news que assola a saúde e prejudica o combate ao coronavírus nessa pandemia também é uma realidade quando se fala em eleições. Por isso, uma série de medidas está sendo tomada para prevenir que a desinformação infecte o processo eleitoral.
E nós vamos falar de algumas das ações que estão sendo realizadas e de como você também pode ajudar a combater as notícias falsas.
O Tribunal Superior Eleitoral criou uma página na internet dedicada a esclarecer fake news nessas eleições. A gente também vai deixar o link na descrição, tá? Em Fato ou Boato, hashtag Eu Voto Sem Fake News, coalizão de checagem de fatos sobre o processo eleitoral, alguns dos principais veículos de comunicação e agências de checagem estão reunidos com a missão de combater notícias falsas, apoiando a Justiça Eleitoral.
A página reúne checagens como a que confirma que é falso que eleitores com menos de 60 anos não poderão votar entre 7 e 10 da manhã, ou desmentidos como o que esclarece que o TSE não censurou o WhatsApp para impedir uma suposta denúncia sobre as urnas eletrônicas.
E por falar em WhatsApp, o Tribunal Superior Eleitoral fechou um acordo com as principais redes sociais para enfrentar as fake news nestas eleições.
O TSE fechou acordos com o Facebook, que é dono do Instagram e do WhatsApp, com o Twitter e com o TikTok, Pelo acordo com o Twitter e o TikTok, as ferramentas vão divulgar informações oficiais sobre as eleições e analisar denúncias de conteúdos irregulares. Então você já sabe, se encontrar desinformação nessas redes, denuncie.
Já com o Facebook, a parceria inclui a criação da ferramenta Megafone, para divulgar mensagens sobre as eleições de 2020 no feed dos usuários, especialmente sobre a organização e as medidas sanitárias para a votação.
Além disso, vão ser disponibilizadas figurinhas com a temática das eleições no Instagram. E o mais legal é uma medida inédita que vai ser adotada no WhatsApp. Foi criado um chatbot no aplicativo de mensagens para responder perguntas e circular informação confiável com dados do TSE sobre a votação.
Chatbot é uma espécie de robô online programado para responder perguntas e dar informações. Para interagir com ele, você deve adicionar aos seus contatos no celular o número 61 9637 1078.
No serviço, você tem a opção de se cadastrar para receber informações urgentes sobre as eleições. Depois, tem acesso a uma lista de opções que vai de receber informações sobre dia e hora das eleições ou tirar dúvidas sobre justificativa eleitoral até receber dicas de áudio, passando por estatísticas eleitorais.
Mas o mais interessante é a opção Eu Voto Sem Fake News, que oferece conteúdos e dicas para combater a desinformação. Vale a pena conhecer.
Além disso, o WhatsApp vai permitir que, com esse número, o TSE envie mensagens rebatendo informações falsas. E o app também estabeleceu um canal de comunicação específico com o TSE para denúncias de contas suspeitas de disparos em massa. Quem violar as regras do aplicativo e a legislação eleitoral pode ter a conta suspensa, além de sofrer as punições previstas pela lei.
Além disso, Facebook e WhatsApp ofereceram cursos para capacitar os servidores de tribunais regionais eleitorais sobre as medidas de enfrentamento à desinformação. E a gente sabe que todo o esforço no combate às fake news é fundamental. Porque se tem uma coisa capaz de causar danos de verdade às pessoas, é toda a desinformação, que é...
Corona Fake.
Esse foi o Corona Fatos dessa semana. Para ficar sempre atualizado sobre a pandemia, acompanhe também o Boletim Corona no YouTube do Canal Saúde, agora às segundas, quartas e sextas, ao vivo, às 15h.
Para espairecer do assunto, conheça os outros podcasts do canal na seção Canal Saúde Podcasts do nosso site. Se quiser falar com a gente, você pode mandar e-mail para corona.fatos@fiocruz.br.
E não deixe de acompanhar as redes sociais do Canal Saúde.
No Twitter, no @canalsaúde.
No Instagram, no Facebook e também no YouTube, somos o Canal Saúde Oficial.
E antes da gente se despedir, a gente não cansa de lembrar: lave bem as mãos com frequência.
Se puder, fique em casa.
Quando for sair, use a máscara corretamente e não aglomere.
E não esqueça de só compartilhar informações de fontes seguras.
O Corona Fatos é apresentado por mim, Ana Cristina Figueira.
E por mim, Gustavo Aldi.
O roteiro é do Gabriel Fonseca. E a produção, de Valéria Mauro.
Edição e finalização, Marcelo Louro.
Arte, Marcelo Viana.
Corona Fatos. Uma produção do Canal Saúde, da Fundação Oswaldo Cruz.
Então é isso, um abraço e até semana que vem.
Obrigada e até a próxima.